A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. Você está me enxergando bem? Ou precisa ficar pertinho da tela para me ver melhor? No Globo Repórter de hoje, vamos falar da saúde dos olhos. A Organização Mundial da Saúde aponta que metade da população do planeta vai ser míope em 2050. Será que o uso exagerado de telas está por trás disso? As novidades da medicina. A inteligência artificial encurta distâncias entre médicos e pacientes ameaçados por uma doença silenciosa. Um minúsculo estente implantado no olho é capaz de impedir a progressão do glaucoma. A córnea artificial, desenvolvida por pesquisadores brasileiros, devolveu a visão a quem passou 10 anos sem enxergar. E o consultório sobre rodas que cruza o Brasil, levando saúde para cidades onde faltam oftalmologistas.
Se você tiver igual eu, nos óculos, porque é bem bom, dá para enxergar tudo.
É bem bom, né? Então vamos juntos saber como cuidar dos nossos olhos.
O momento tão esperado. Ouvir a chegada e finalmente ver os traços de uma nova vida.
Abre o olhinho, maluco.
O colírio para limpar, o teste do olhinho para prevenir. O bebê que acaba de nascer vai precisar de estímulo. O precioso sentido da visão não nasce pronto. É com o tempo que a Maria Luísa vai aprender a ver as cores e as formas do mundo. Uma capacidade que ninguém quer perder.
Eu gosto de ver tudo como eu sou agora, porque há muito tempo que eu não me enxergo bem.
Entendo, meu Senhor.
6 anos sem ver direito o próprio rosto. Um sinal claro de que a doença nos olhos estava se agravando.
Eu fico tentando ler, mas não dá.
As letras e partituras do coral onde ela canta, as peças de tricô que ela faz para doar. Tudo está ficando cada dia mais complicado.
Na rua eu estou vendo muito embaçado. Eu só conheço as pessoas mesmo, assim, bem, quando chegam perto de mim.
Dificuldades que são resultado da catarata e também do glaucoma. Doença que é a principal causa de perda irreversível da visão e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 64 milhões de pessoas no mundo. Começa com a obstrução dos canais de drenagem do olho, provocando aumento da pressão ocular e danos no nervo óptico. Durante muito tempo, Dona Cinira controlou o glaucoma com colírios.
Esse aqui eu pingo 4 vezes ao dia. E esse aqui eu pingo uma gota em cada olho de manhã, uma gota em cada olho à noite.
Mas é comum que o tratamento pare de dar resultado ou gere efeitos colaterais. Aconteceu com Dona Cinira, aconteceu com o Gustavo também. O maior medo dele era não conhecer o rosto do Romeu.
Agora que você é pai, você tem que cuidar mais da sua saúde, você tem medo até de morrer.
Você cuidava da vista antes?
Muito pouco, nem sabia que existia essa doença. Não sabia que a pressão do olho é uma, a pressão arterial é outra.
O glaucoma é uma doença silenciosa. A perda da visão periférica, ou mesmo central, vai acontecendo aos poucos e se manifesta principalmente entre os mais velhos. Por isso, o Gustavo demorou a conseguir um diagnóstico.
Eu tinha 33 anos e na minha cidade ninguém sabia meu diagnóstico. Aí eu fui encaminhado para Juiz de Fora.
A cidade mineira se tornou destino de quem busca alternativa para o tratamento do glaucoma. Dona Cenira também veio consultar o mesmo médico do Gustavo.
Aí ele falou para mim, Dona Cenira, agora tem uma técnica nova e muito boa, está dando certo, é colocar um estente. Aí eu falei assim, ué, mas não é coração não, ainda mexi com ele. Ele falou, não, vai colocar um estente no glaucoma. Eu falei, que espetáculo, como a medicina está, né, tão adiantada.
Uma esperança imensa depositada naquele que é o menor dispositivo médico a ser implantado no corpo humano. Ele é tão pequeno que eu vou usar uma moeda para que vocês tenham ideia do tamanho. O estente que vai ser colocado no olho do paciente é menor que a estrelinha aqui na moeda de um real. É minúsculo e capaz de fazer uma enorme diferença na vida de quem tem glaucoma.
Ah, é um sonho realizado, sendo realizado.
Essa esperança,
esperança
de...
tudo. Sem acreditar que eu estou aqui até agora.
É dentro dessa espécie de seringa que está o estente.
A gente, por uma incisão muito pequenininha, a gente consegue entrar com o estente, colocar dentro do canal para dilatar o canal e facilitar a drenagem do líquido do olho.
E isso reduz a pressão?
Isso ajuda a reduzir a pressão e controla melhor o glaucoma. A ideia de se ter o estente já é muito antiga, mas não se conseguia produzir o estente desse tamanho que precisa para ser colocado dentro do olho do paciente.
Uma boa cirurgia dele.
Nossa, que rápido, quanto tempo durou? 15 minutos.
É. O caso da dona Cenira é um pouco mais complexo, por isso a visão está tão ruim.
Nós vamos fazer a cirurgia de catarata e logo em seguida nós vamos colocar um outro tipo de estente. E esse estente ele vai fazer o papel de um canal que está totalmente obstruído na dona Cenira.
Em poucos minutos o médico retira a catarata e substitui o cristalino doente por uma lente. Na sequência coloca o estente, um tubinho minúsculo e flexível para segurar a progressão do glaucoma.
Já está drenando o líquido.
Já está drenando o líquido.
E não tem ponto, doutor?
Não, acabou.
Dr. Ricardo é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e está trabalhando para que, além dos planos de saúde, o SUS também ofereça a cirurgia com estentes, complementando o arsenal de tratamentos, que inclui procedimentos com laser e colírios. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS recomendou o uso dos estentes. O Ministério da Saúde acolheu e agora só falta o treinamento das equipes e a compra do material. Menos de 2 horas depois, os exames mostram os primeiros resultados.
Gustavo, a pressão está 8. Está muito boa a pressão, viu? Está ótimo o seu exame.
Chegou a quanto a pressão no seu olho?
24.
24?
24.
E agora está 8, doutor?
Agora está 8.
É rápido assim?
É rápido, baixa na hora.
E foi assim, se olhando no espelho, que um dia depois da cirurgia, dona Cenira comemorou.
O que a senhora quer agora com a sua visão nova?
Uma das coisas que eu estou fazendo, ó, me maquiando, tá vendo? Eu não sabia, eu passava o batom e ia para tudo quanto é lado. Agora está uma beleza, não está?
Para se ver e para apreciar tudo que está à nossa volta. Olhar para o horizonte agora virou uma recomendação médica, porque ajuda a relaxar a musculatura ocular. Ó, daqui de onde a gente está, dá para ver o centro de São Paulo, até lá no fundo, as antenas da Avenida Paulista. No mundo onde a gente passa muito tempo vendo tudo na palma da mão, treinar a visão de longo alcance é um cuidado a mais com a saúde dos nossos olhos.
Foi na sala de aula que o Matheus viu que alguma coisa não andava bem.
Como geralmente eu sento na frente, eu nunca precisei forçar muito minha visão. Até que chegou uma prova, eu tive que sentar lá no fundo. De um olho eu conseguia enxergar tranquilo, um pouquinho embaçado, mas tranquilo. No outro eu não conseguia enxergar nada.
E aí, Matheus, me conte, o que é que houve?
Junto com o pai, ele foi ao oftalmologista e não deu outra.
Pode dizer?
F-P-E-T-L.
E agora?
T-P-F-D-O.
Não precisa chutar, né, gente? Eu não tô conseguindo chutar.
O Matheus está com 1,25 de astigmatismo nos dois olhos e 0,75 de miopia no olho direito.
Melhor esta ou esta?
Esta.
Tá mais nítido?
Tá, bastante.
Nessa rede de hospitais oftalmológicos, o aumento dos casos de miopia entre adolescentes de 11 a 17 anos foi de 33%, comparando 2020 com 2022.
A grande maioria dos pacientes míopes, o que a gente observa é um aumento do tamanho do olho. Então, da distância entre a córnea e a retina. Por isso, existe um embaçamento ou a perda de visão para longe. Sem dúvida, o fator genético ele é primordial para o desenvolvimento da miopia. Porém, alguns fatores ambientais, o aspecto socioeconômico, educacional, hábitos de vida, tudo isso pode contribuir, sim, para o desencadeamento e agravamento da miopia.
Conversando com o Matheus, a doutora descobriu que ele andava abusando de um desses hábitos da vida moderna.
Uso de eletrônicos.
Uso bastante, entre 4 e 5 horas por dia.
4 e 5 horas por dia?
Sim. Quando teve a pandemia, a escola que forneceu esse tablet para eles, pouco período que ele tinha de manhã, que ele não ficava na tecnologia, ele acabou ficando, que foi quase 2 anos fazendo a aula online.
Em casa, o Matheus não larga o tablet. E enquanto ele viaja na tela menor, o pai passa longas horas trabalhando nas telas maiores. A Organização Mundial da Saúde prevê que em 2050, metade da população mundial vai ter miopia. O grau do Matheus ainda é baixo, mas ele já começou a seguir à risca as orientações da doutora. Até algum tempo atrás, fazer atividades ao ar livre não precisava ser uma prescrição médica. Agora, na era das telas, passou a ser.
A luz solar, ela tem um fator protetor contra a miopia, porque ela acaba induzindo a liberação de substâncias que previnem o aumento do tamanho do globo ocular, que está associado ao surgimento da miopia.
O Matheus voltou para o grupo de escoteiros para passar mais tempo fora de casa. Aqui ele encontra amigos reais que compartilham os mesmos desafios, gasta energia e se diverte muito.
Não é que tem vida fora do tablet, Matheus?
É, descobri que até é mais legal.
E é essa alegria de viver que um grupo de voluntários quer ver multiplicada pelo Brasil.
Os olhinhos estão cheios de ansiedade e curiosidade, sentimentos de quem vai viver algo pela primeira vez.
Quem aqui nunca foi ao hospital?
Em apenas algumas horas, a realidade de muitas dessas crianças vai mudar, ganhar formas mais nítidas e uma alegria de encher o coração da gente. E é tanta beleza para ser vista. Encontramos Dona Nilce nesse lindo acaso, logo que chegamos ao município de Floresta.
O que, que a senhora está fazendo? Limpando a rua?
É, limpando a rua e aproveitando as florzinhas para colocar na minha horta.
Ah, é adubo?
É, adubo.
A senhora já fez exame de vista?
Ainda não.
Nunca fez?
Nunca fiz.
Dona Nilce cuida das plantas, da casa, mas esquece de cuidar de si mesma. Assim como a mãe, ela tem diabetes, doença que pode afetar a visão. E mais, Dona Alzira acabou de passar por uma cirurgia de catarata e um transplante de córnea. Teve que viajar para isso, porque a cidade não tem oftalmologista.
É hoje que a senhora vai examinar esses olhos, esses olhinhos puxados.
Só foi preciso um pouco de paciência, porque muita gente correu para agarrar a oportunidade que surgiu quase como mágica por aqui. O movimento nessa clínica é intenso. Quem é atendido num dos 5 consultórios passa por exames que deveriam ser feitos por todo mundo, pelo menos uma vez por ano. O problema é que a maioria dos municípios brasileiros não tem um especialista, um oftalmologista e muito menos uma estrutura, equipamentos como esses aqui. E se ninguém olha, problemas simples ficam sem solução e doenças graves podem evoluir para a perda da visão.
É por isso que essa é uma clínica que vai aonde o povo está. Pega a estrada, vai longe para enxergar e cuidar de quem precisa. A carreta que cruza o país carrega o que muitos brasileiros esperam, às vezes por muito, muito tempo. Ela é fruto da ONG criada pelo Ralph, que tem parceiros e recebe doações. Um trabalho que para ele é retribuição.
Fiz 3 faculdades ao mesmo tempo, eu tive bolsa de estudo, eu tive apoio de outras pessoas e uma hora eu senti que seria importante, de alguma forma, retribuir todas as oportunidades que eu recebi. A Novate atendeu mais de 450 mil pacientes em 25 estados brasileiros.
O trabalho é conduzido por funcionários e voluntários e os problemas vão aparecendo, principalmente aqui, nos exames mais detalhados.
Fazendo a cirurgia, a gente avalia um óculos novo depois, tá? Mas no momento a indicação seria cirúrgica.
Ela tá com 1 grau de astigmatismo no olho direito e no olho esquerdo com 0,5 grau de astigmatismo.
Os casos que exigem cirurgia e tratamento mais sofisticados são encaminhados ao SUS. Os casos mais simples já vão sendo resolvidos com as receitas, com os conselhos e com os óculos, como esses, montados na hora. Dona Nilce descobriu que também vai precisar de um.
Assim, ela tem hipermetropia e presbiopia, dificuldade para longe de perto. E ela vai sair daqui com óculos dela enxergando.
Olha aqui o sorriso, olha aqui. Hã? Vai sair de óculos.
Obrigada, doutora.
Agora vai sair enxergando tudo. Aí.
Agora eu enxergo de perto, tô lendo até os números que tá na câmera.
Tá pronto!
E não só ela. No dia seguinte, o Ralph e a Bruna foram entregar alguns óculos com lentes especiais.
Você ficou mais alto!
Primeira vez que ela tá vendo direito. Muita criança nem sabe, né, que precisa.
Gostei muito, galera. Se você tiver igual eu, os óculos, porque é bem bom, dá pra enxergar tudo.
A saúde no Brasil anda por caminhos desiguais, percorrendo distâncias diferentes e numa velocidade acelerada ou reduzida, dependendo de onde é o paciente. Muitas vezes falta informação, saber onde está o tratamento mais adequado, e essa busca pela cura pode levar a uma viagem longe de casa.
O mundo que a Cíntia vê tem cada vez mais borrões.
Se eu tirar o óculos de grau e tampar aqui, eu te vejo turvo. Se eu apertar o olho, eu te vejo mais nítido.
E se você fizer o contrário?
Assim, nem apertando.
Os óculos até ajudam a enxergar um pouco melhor. Mas à medida que a visão vai embora, a rotina vai ficando cada vez mais comprometida.
Tive que pegar um laudo dizendo que eu estava apta a dirigir, mas à noite eu não dirijo.
A córnea, que se projeta para fora, é um dos sinais da doença da Cíntia, o ceratocone.
E o ceratocone te dá muita coceira naturalmente, então eu coço muito e isso acabou agravando com muito mais rapidez o ceratocone.
Tem pouco mais de um ano que a Cíntia soube que precisava de um transplante de córnea. 6 meses depois do diagnóstico, viu a notícia certa na hora certa.
É que um hospital de Sorocaba, no interior de São Paulo, tem como fazer essa fila andar com muito mais rapidez.
E aí eu consegui entrar em contato com eles por e-mail e consegui dar entrada em todo esse processo, porque pelo Rio eu nem estava na fila ainda.
O transplante vai ser feito a 650 quilômetros de São Pedro da Aldeia, onde a Cíntia vive. Para diminuir as despesas da viagem, os pais cuidaram do lanchinho. E a Cíntia tratou de arrumar uma mochila cheia de esperança.
Olá!
Ah, bom dia! E aí, como é que foi essa viagem? Quanto tempo?
Saímos... 6:30 da noite, chegamos aqui 5:15 da manhã.
Quase 12 horas.
Quase 12 horas de viagem.
Você recebe muitos hóspedes aí que vem fazer cirurgia?
Todo mês temos hóspedes que vem
se hospedar aqui com a gente.
Vem de todo lugar.
Brasil todo.
Ansiedade pura.
Pura, pura. Tá começando a cair a ficha um pouquinho agora, assim. Tipo, quando chegar no hospital e olhar e falar, realmente, eu vou operar.
Dá pra ver que agora a ficha caiu. Quando a Cíntia vai pra cirurgia, quem fica roendo as unhas é a dona Simone.
Eu tô aqui orando, né, guardando. Eu como mãe, eu sei a dificuldade que ela passa, né, pra trabalhar, pra dirigir, pra fazer as coisas em casa.
A cirurgia terminou, foi um sucesso, a gente conseguiu fazer o transplante parcial, que é uma técnica em que a gente consegue preservar parte do tecido do paciente e por conta disso a gente diminui a chance de rejeição no futuro.
Nos primeiros 6 meses desse ano, foram feitos 7.868 transplantes de córnea no Brasil, 1.320 deles aqui no Hospital de Sorocaba.
Hoje, 80% dos nossos transplantes são para o Serviço Único de Saúde. Então, nós somos porta aberta. Qualquer paciente de qualquer lugar do país, ele consegue acesso facilmente à nossa instituição. Não precisa nem vir aqui. Esse primeiro atendimento nós fazemos até por telemedicina.
O segredo para números tão bons começa com as campanhas de incentivo à doação. Muitas doações permitem muitos transplantes, que atraem muitos médicos que querem se especializar aqui. Tudo isso faz a fila andar mais rápido,
Cíntia?
E mais gente voltar a enxergar.
Vamos lá? Consegue ver meus dedos aqui na frente?
2.
Isso. 1. Ótimo. Muito bem.
Antes de eu enxergar, já está vendo.
Isso.
A Cíntia já voltou ao trabalho. Para recuperar totalmente a visão de longe, ainda vai demorar alguns meses. Mas de perto, está tudo muito mais nítido.
Hoje eu já consigo ver o que eu não via um mês atrás, né?
Daqui a pouco, a catarata, um mal do envelhecimento. A boa notícia é que as cirurgias estão mais simples e rápidas. A gente volta já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Já tem tempo que o mundo do seu Paulo anda assim meio fora de foco.
Olha lá, passou um.
É sempre uma dificuldade encontrar o endereço certo.
Eu acho que é 291.
O problema é que o seu Paulo é daqueles que sempre empurram para depois o cuidado com a saúde dos olhos.
Eu nunca fui médico, não. 70 anos.
O senhor tem uma catarata, tem uma indicação de fazer a cirurgia mesmo, tá bom? Para poder melhorar a visão do senhor.
A catarata é uma doença do envelhecimento, que costuma aparecer depois dos 60 anos. Quem viver muito vai ter.
Catarata é a situação que mais aparece no consultório do dia a dia do oftalmologista em uma unidade como a nossa. Só que é um caso seguido irreversível. Mesmo depois de prejudicar a visão, a gente pode ter o retorno à visão.
Agora vamos ligar e marcar o dia. A esquerda primeiro e depois a direita. Ela conversou comigo e falou que não dá nada mesmo.
Menos de um mês depois da consulta, seu Paulo estava pronto para entrar na sala de cirurgia do Centro Carioca do Olho. Com as novas técnicas, a operação da catarata ficou bem mais simples e rápida. E não demorou muito para o seu Paulo voltar a ver o mundo como ele é.
Estou chegando bem nítido, bem satisfeito.
É Recuperar a visão ou evitar que ela seja prejudicada poderia ser muito mais fácil com o diagnóstico precoce e o tratamento iniciado logo. Mas os brasileiros ainda carecem de informação e acesso. O Dr. Ricardo coordenou com a Universidade Federal de Juiz de Fora uma pesquisa que mostrou que quase metade dos usuários do SUS não faz consultas periódicas com o oftalmologista. Catarata, miopia e glaucoma foram os problemas mais relatados.
A gente tem que lutar para preservar a visão enquanto ela está boa. Então a gente faz um apelo que a população vá ao oftalmologista e tenha consciência dessa necessidade de procurar um médico para o seu exame anual.
Hoje nós temos mais de 19 mil médicos oftalmologistas no país. Estamos junto ao Ministério da Saúde trabalhando para que haja um oftalmologista na atenção primária e não aguardar que algum outro médico faça a hipótese diagnóstica de algum problema ocular e encaminhe a um oftalmologista.
E o diagnóstico na hora certa pode mesmo fazer muita diferença para continuar ou começar a vida. A alegria de descobrir o mundo brincando. E a dor que chega com um grande susto.
Eu não entendia como que um bebê de apenas 8 meses podia estar com diagnóstico de câncer num estágio tão avançado.
O mesmo momento difícil que a Simone passou com a filha Júlia, os pais do Matheus estão enfrentando agora. O diagnóstico é o mesmo. O retinoblastoma. O tumor que se desenvolve na retina representa 14% dos casos de câncer em menores de 2 anos. São cerca de 400 novos casos por ano no Brasil. É um câncer raro que ficou mais conhecido quando os jornalistas Thiago Leifert e Diana Garbin contaram a história da filha Lua e iniciaram uma grande campanha de informação.
A gente só não descobriu antes, por falta de informação.
A Júlia, o Matheus e a Lua se tratam no mesmo lugar. O GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer em São Paulo, atende principalmente pelo SUS.
A gente é capaz de não somente preservar a vida da criança, mas também a visão. Mas para que isso seja feito, a gente precisa do diagnóstico precoce. Primeiro, o exame do olhinho, teste do olhinho na maternidade. E segundo, uma visita ao oftalmologista nesse primeiro ano de vida já.
O exame precisa ser o de fundo do olho, com a pupila dilatada com colírio. Estrabismo, movimentos estranhos dos olhos e principalmente o reflexo branco, diferente daquele brilho vermelho nas fotos com flashes, são alguns dos sintomas do retinoblastoma. No caso do Matheus, o diagnóstico de doença avançada foi feito em Santa Catarina, onde a família mora.
Me deram notícia que a única coisa que eles fazem é a retirada dos olhinhos, e aí lá mesmo, né, fiquei sem chão. Mas Deus colocou o Thiago Leifert no nosso caminho, me deu assim uma luz, sabe? Falou que tem tratamento e que daria pra gente vir pro GRAAC.
Aqui, a quimioterapia e o carinho estão juntos em ação.
A gente vê muitas mães aqui que conseguem, né, preservar os olhinhos, resgatar a visão, né? É isso que a gente espera.
Agora eu queria ter só ele em casa, brincando com o irmão dele. Uma vida de criança normal, né? Brincar, correr.
A Simone viveu essa alegria. Depois de 8 meses de tratamento, o retinoblastoma da Júlia foi controlado. Ela tem 20% da visão do olho direito e enxerga normalmente com o olho esquerdo. A mãe hoje é uma multiplicadora de esperança e informação.
Sempre procurar orientação médica para que, caso tenha algum problema, conseguir diagnosticar precocemente.
Que tem um dinossauro.
Ah, aquele dinossauro foi você que fez?
Ela foi dinossauro.
Como é que é?
Ela foi pintar a unha.
Ela pintou
de verde.
Ela pintou a unha de verde.
O prazer de ver a vida em movimento.
10 anos sem enxergar.
encontrar forças para superar momentos difíceis.
Eu tinha entendido já que eu ia ficar cega.
Para Dani, o susto chegou aos 23 anos.
Foi quando eu tentei fingir que não tinha a doença. Não cuidei do diabetes, aí quando veio a retinopatia, ela veio com tudo.
A retinopatia diabética atinge os vasos sanguíneos da retina e pode levar à cegueira irreversível. É uma doença que geralmente não tem sintomas na fase inicial. Uma ameaça silenciosa para quase 17 milhões de brasileiros que sofrem de diabetes.
A retinopatia desenvolveu glaucoma. O meu olho esquerdo é como se eu estivesse olhando através de um box de banheiro embaçado com vapor.
Quanto mais cedo vier o diagnóstico, maiores as chances de preservar a visão. Mas na rede pública, nem todo mundo consegue chegar a um oftalmologista a tempo. É aí que a tecnologia pode fazer a diferença.
Nós desenvolvemos tanto aparelhos que possibilitam fazer o que a gente chama de telemedicina, quanto a inteligência artificial, para tentar encurtar o tempo em que o paciente tenha, desde um diagnóstico de uma doença como diabetes, até que ele chegue num serviço especializado.
Um celular acoplado numa câmera com uma super lente que pode ir onde os pacientes estão. Um programa de computador analisa a foto da retina e já dá o primeiro alerta para o médico.
Vamos fazer você?
Vamos.
Você vai olhar ali dentro, vai ver uma mira. Tinha um flash, não é?
Sim, uma luz forte.
Isso. E aqui nós já temos a imagem da sua retina, tá bom?
E como é que tá ela?
Ela tá normal, né? Eu sou um especialista, eu posso dizer isso. Mas se eu não tivesse aqui, a gente tem esse recurso adicional, né? De inteligência artificial, que mostrou essa luzinha verde aqui. E essa análise não detectou nada.
Aqui já é o caso de um paciente em que o sistema alertou o médico. Ele tem a doença, né, doutor?
A gente consegue ver na imagem normal vários pontos de alteração. E aqui é como esse algoritmo detecta, né? Ele acaba realçando essas áreas. É importante a gente deixar claro que são ferramentas de triagem. Quem vai tratar esse paciente é o especialista.
Essa é uma história de vida que daria um filme de superação. Quando trabalhava como vendedor ambulante em uma manifestação na Venezuela, a Jojana foi atingida por ácido nos olhos. Ela ficou cega.
Vendi tudo o que eu tinha para poder fazer cirurgias que nunca deram certo.
Foi em busca de um milagre que ela cruzou a fronteira da Venezuela com o Brasil. Passou por um desafio atrás do outro até chegar a São Paulo e finalmente ouvir do médico uma boa notícia.
Não vou te dar esperança, mas vou fazer tudo o que está em minhas mãos para você pelo menos enxergar um pouco.
Dá para ver a letra lá?
Sim, a letra é FZDM.
100% de visão, hein, Jojana? Que tal, hein?
Perfeito.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
A Jojana recebeu uma prótese desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, que ainda está em fase de testes.
Os pacientes que, em geral, não podem ou não devem receber uma córnea, porque já receberam, em geral, várias, e tiveram rejeição de várias, se não tiverem essa ceratoprótese, não tem outra esperança.
A gente está desenvolvendo uma prótese que vai conseguir lidar com esse problema regulatório de trazer dispositivos caros do exterior, que é o que a gente tinha até então disponível.
Doutor Otávio, quer dizer que essas duas pecinhas pequenininhas aqui dentro, elas podem fazer uma pessoa que não enxerga nada voltar a enxergar?
É isso mesmo, né? O nosso modelo nacional, ele é composto de materiais mais modernos, né? De materiais biocompatíveis. Ela consegue ficar mais tempo no olho sem ter uma rejeição do tecido. Através do implante dessa córnea artificial, ela passa a enxergar e interagir de novo com as pessoas e com a vida.
A melhora da visão veio rápido para a Jojana. Poucas horas após a cirurgia, ela pôde tirar o curativo e ver, depois de 10 anos, o rosto do filho.
Falei, não acredito. Aí eu comecei a gritar, a pegar grito.
E a Dani? Ela está cuidando da diabetes. Com colírios, laser e injeções, a retinopatia e o glaucoma estão sob controle. Assim, ela pode continuar fazendo o que gosta, projetos de grandes obras.
É um orgulho, é maravilhoso. São meus filhos de concreto.
A seguir, a luta bem-humorada contra o preconceito e pela inclusão das pessoas cegas.
A gente volta daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Se define como um sobrevivente do câncer infantil.
Eu perdi a visão aos 2 anos, por decorrência de um câncer na retina, mas venci o câncer. Então teve que começar a partir daí um grande aprendizado.
Aprendizado que Fernando compartilha nas redes sociais, onde se tornou influencer com mais de 340 mil seguidores.
Eu tô te vendo.
Uma das coisas que ele vem ensinando é a autodescrição.
Principais características.
Chata.
A gente já sabe. Essas características físicas.
A gente estava subindo.
E foi assim que começamos a nossa conversa.
Bom, eu sou baixinha. Tenho o cabelo abaixo do ombro.
Certo.
Tenho idade para ser sua mãe. Estou vestindo uma roupa preta,
certo,
e uma capa branca.
Certo. E aí, cor do cabelo, cor dos olhos?
Ah, o meu cabelo é castanho, castanho escuro. Meus olhos são escuros também, castanhos. Tem uma sobrancelha bem escura,
sim,
preta. E um narizinho, assim, um pouquinho grande.
Entrando.
Fernando é jornalista, escritor e tem um jeito alegre de mostrar que a vida é muito maior do que qualquer deficiência.
Boa tarde. Estou sozinho. Comecei a perceber que as pessoas tinham essas curiosidades. Como é que cego sonha? Como é que cego usa o celular? E eu comecei a desmistificar muitos estereótipos e muitos preconceitos.
Mas você me viu no sonho?
Eu preciso te ver quando estou acordado para saber que estou falando com você?
Fernando conheceu o marido Bruno há 6 anos numa micareta. Adora viajar e coleciona souvenirs que o ajudam a conhecer lugares e monumentos pelo tato.
Essa aqui é a cabine telefônica de Londres. Aí eu adoro essa aqui, acho linda.
A tecnologia também é uma aliada.
Eu tenho um leitor de tela, que é um sintetizador de voz, que transforma texto em áudio. E aí eu vou passando o dedo e ele vai lendo pra mim.
T-I-tudo. T-E-M, maiúsculo, números, ponto de interrogação.
Nossa, como você é rápido, Fernando.
Nada, tem cego que é mais rápido que eu.
Fernando e família criaram em Natal a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. Além dos cuidados para quem está em tratamento, trabalham pela prevenção do câncer infantil.
Nossa principal bandeira é o diagnóstico precoce, porque o Brasil, ele ainda tem índice de cura de país subdesenvolvido. A minha família sempre me criou para o mundo. Nunca teve esse lance de super proteção, nunca ninguém chegou para mim para dizer, não, Fernando, isso aqui você não pode fazer porque você é cego.
E é assim, atuando e inspirando, que Fernando ajuda a construir um mundo mais bonito para todos.
Eu cresci num mundo onde não tinha representatividade para mim. Eu não tinha um super-herói cego que eu pudesse me espelhar e dizer que queria ser igual. Isso vem mudando, a gente vem conquistando aí espaços e mostrando que nós somos capazes e que estamos aí para conquistar espaços mesmo.
É uma arte da qual todos nós somos capazes, ajudar a fazer um mundo de inclusão e também de cuidado com esse bem tão precioso que é a visão.
O Globo Repórter termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na próxima sexta.
Rádio das Vox.
Há 20 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?